Futebol na Gringa.
Começou, meu povo, estamos ao vivo com o Futebol na Gringa na segunda-feira aqui no YouTube da Jovem Pan Esportes. Eu sou João Vitor Rocha, que é ao meu lado Pedro Ciola e Caio Menezes, o Caioba. Como é que vocês estão, queridos?
Salve, salve, tudo certo.
Tudo certo?
Tudo certo.
Hoje vamos falar sobre Copa Libertadores da América.
Eu adoro.
Você adora?
Nossa. Sensacional.
Sensacional. Vamos falar sobre o jogo do Corinthians e Guarani do Paraguai, Inter contra Laú e alguns outros confrontos. Vamos dar uma passada também nos grupos, né, que já estão formados, já foram sorteados há bastante tempo. Então vamos dar um geralzão aqui sobre Libertadores da América. Os brasileiros estreiam terça-feira o Inter e na quarta-feira o Corinthians. Caião, seu destaque inicial, companheiro?
Cara, meu destaque, apesar dos protestos aqui, é a vitória do Tottenham ontem, 2-0 no City, Mourinho ganhou do Guardiola, apesar de ter um jogador a mais em campo, né?
Sim.
Mas aí, acho que algo me diz que o Liverpool vai ser campeão da Premier League.
É. Seu destaque inicial, Pedro?
É sempre um clássico à parte, Mourinho e Guardiola, né? Meu destaque vai para a declaração do Santiago Sousa, que é o diretor do Guarani. Ele já deu uma pimentada já no jogo, falando que Guarani-Corinthians é clássico, é rivalidade. Não sei se pra você, torcedor corintiano, mas pra ele, lá não se fala em outra coisa a não ser Corinthians.
Tem que internar esse senhor.
Vocês querem começar falando de Guarani e Corinthians ou Laú e Internacional?
Ah, vamos de Guarani e Corinthians.
Guarani,
né?
Guarani e Corinthians primeiro? Então tá bom. Então vamos com Guarani e Corinthians. O jogo vai ser primeiro em Assunção, a partida de ida em Assunção na quarta-feira, dia 5. A volta é no dia 12. 12? Quarta-feira, próxima quarta-feira.
Sim.
Dia 12, na Arena em Itaquera. O primeiro jogo vai ser no estádio do Cerro Porteño, que é o principal estádio lá de Assunção, o maior estádio. Foi onde foi disputada a final da Sul-Americana do ano passado, entre Universidade de Chile e um time da Argentina que eu não lembro o nome agora.
Colón.
Colón, perfeitamente. E a Universidade de Chile e a Universidade de Chile. Independiente del Valle se sagrou campeão da Copa Sul-Americana. Tínhamos o lance, aconteceu alguns problemas aqui internos, a gente tinha o lance do gol e o lance de contra-ataque. Eu ia mostrar algumas imagens aqui do jogo entre San José da Bolívia e o Guarani do Paraguai, mas deu um probleminha, não vamos mostrar. Então passo a palavra pro Pedrão para falar um pouco desse estilo de jogo do Guarani, o time que vai enfrentar o Corinthians.
Exatamente, nós achamos alguns vídeos, nós fizemos pesquisas para poder destrinchar o Guarani, o adversário do Corinthians agora na quarta-feira, um jogo decisivo da Libertadores. O Guarani é um time que costuma jogar no 4-4-1-1, né? Ou no 4-4-2, tipo, você prefere, você escolhe. Mas assim, é um time que costuma ter saídas rápidas pelo lado, tem dois jogadores rápidos, um é o Redes e o outro é o Maná. O Maná, eu acho o melhor deles, ele joga pelo lado direito, o lado onde o Sid Clay deve jogar ali, né? Marcando no lado esquerdo, né? Do Corinthians.
Pedrão, só te interromper, já pedi pra colocar o Brunão, você pode colocar já na tela aí, cara, a escalação do Guarani na última partida contra o São José?
É, facilita,
ó. Já facilita, vai lá, fala em cima
então,
da imagem.
Então, lá, o Redes lado esquerdo, o Maná do lado direito, o Edgar Benítez, ele flutua bastante pelo meio de campo, e o Fernando Fernandes, ele é o centroavante, matador do time, goleador do time, e é um time que costuma fazer jogadas pelas beiradas do campo, e os meio-campistas, tanto o Florentin quanto o Benítez, eles vão bastante na área, então é bom Gil, Pedro Henrique e companhia estarem atentos, porque os caras gostam de fazer isso.
Caião?
Isso é extremamente perigoso pro Corinthians nessa temporada, porque a gente tá vendo que a zaga não tá tão forte quanto já teve em anos anteriores, né?
Com certeza.
Ainda mais que os pontas do Guarani são rápidos, e vai jogar com o Sid Clay, que tá meio fora de forma. O Fagner é um cara que sobe muito também, então, tipo, tem que prestar muita atenção nesses pontos.
Sim, teve um jogo contra o Mirassol, né, Corinthians e Mirassol, que os laterais tomaram muitas bolas nas costas, né?
Então é uma característica do time do Corinthians agora, com o Thiago, né? Principalmente o jogo contra a Ponte Preta, a derrota contra a Ponte Preta, me assustou um pouco o futebol do Sid Clay. Ele melhorou contra o Santos, mas contra a Ponte foi um pouco assustador, cara. O primeiro jogo dele depois de 6 meses, ele ainda tá fora de forma, apesar de falarem que ele já tá com 100% da forma física dele. Claramente, se você olha, você percebe que ele não tá. Ele subia muito no ataque, não conseguia voltar tanto. O Camacho tava tendo que fazer muito a cobertura do lado esquerdo. O Gil não tava também conseguindo acompanhar tão bem como acompanha, como ele consegue jogar fazer a cobertura muito bem, não conseguiu jogar tão bem assim contra a Ponte. Foi um pouco assustador pro torcedor corintiano. E o Manael, como o Pedro falou, na ponta direita é a válvula de escape desse time do Guarani. E tem o Fernandes, que é o centroavante, o tipo camisa 9. É um cara que tem uma história muito grande no Guarani. Jogou naquele time de 2015, quando o próprio Guarani eliminou o Corinthians nas oitavas de final. Fez o gol, né, Pedrão? No 1x0. Fez o gol
na partida de volta aqui, foi 2x0 lá. E aqui ele fechou o caixão aqui, fez 1x0 no finalzinho do jogo, já quando o Corinthians estava com dois jogadores a menos, né?
É isso, o Jadson e o Fábio Santos foram expulsos naquele jogo na Arena Corinthians, depois de ter tomado 2x0 lá em Assunção, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho.
E vale o Thiago Nunes ficar esperto, porque é um time traiçoeiro. A gente estava dando uma olhada também nas estatísticas, o Guarani não é um time que tem muita posse de bola. Uhum. Ele, às vezes, recua a sua marcação para dar o bote e sair rápido. Um dos lances que a gente pegou foi assim, né? Contra o San José fora de casa, um time que jogou muito recuado, até numa formação diferente, com cinco atrás.
Com defensores, isso.
E saindo com velocidade para o contra-ataque.
Tem até um dado muito interessante, que na vitória contra o San José jogando lá em Oruro, na Bolívia, a quase 4 mil metros de altitude, o time teve só 25% de posse de bola. Foi o único time, desde 2013, a conseguir vencer com 20% de posse de bola jogando fora de campo, fora de casa. Então, a gente vê como eles têm uma maneira diferente de jogar fora e dentro. O primeiro jogo vai ser em Assunção, então a gente imagina que no primeiro jogo eles joguem mais pra frente, jogando mais atacando o Corinthians, e se conseguir uma vantagem de 1x0, 2x0, vai saber, deve vir todo fechadinho pra jogar aqui em Itaquera pra tentar repetir aquele feito de 2015 de eliminar o Corinthians, não é isso?
Não, e o Corinthians vai ser o time perfeito pra esse tipo de jogo, né? O Corinthians é um time que agora joga mais pra frente, quer ter a bola o tempo todo, cria chances, cria oportunidades, é o time que o Guarani quer enfrentar. Que vai ficar lá atrás e joga a bola nas pontas e...
Exatamente. E tem um jogador, o Raul Bobadilha, que ele não deve jogar no time titular, ele é reserva do Fernandes, mas ele tem muita técnica, tem muita habilidade, passou já pelo futebol alemão, no Mönchengladbach, inclusive o time do Rafael, que a gente entrevistou aqui no Futebol na Gringa, e tem muita qualidade também para dar essa aceleração. Às vezes, se o Corinthians sai na frente... Dá para jogar também Bobadilha e Fernandes, uma formação mais ofensiva. O Guarani começou muito bem a temporada, são 4 vitórias e 1 empate, ou seja, também estão confiantes. E eu estava vendo a entrevista do treinador do Guarani falando do elenco, que mesmo jogando com o time reserva na última rodada, o time foi muito bem. Então eles vão com tudo para cima do Corinthians e sabem que a aposta é vencer na casa deles, porque levar um prejuízo para a arena é complicado, né?
O Bobadilha, que o Pedro estava destacando, é um jogador até... Ele lembra um pouquinho o Cabanhas, né?
Ele é parrudinho.
Ele é meio fortinho, o paraguaio lá, Cabanhas. Ele é fortinho, para dizer, um pouquinho acima do peso.
Meio Walter.
Ele joga como um não atrás do Fernandes, ele joga emparelhado com o Fernandes, como dupla de ataque mesmo quando ele entra. É um jogador muito utilizado para dar mais força, mais presença de ataque. É diferente do Benítez. O Benítez não, ele joga atrás do Fernandes. O Bobadilha, ele joga parelhado mesmo para botar os dois caras como centroavantes. E pode ser que seja uma opção pro Guarani jogando em casa no Paraguai para dar mais uma força ofensiva pro time, né?
Ainda mais no esquema de jogar a bola na área, que eles gostam muito. O lateral sobe para apoiar o ponta e às vezes surpreender. Teve um gol do Maná, que foi assim também pelo Campeonato Paraguaio. Jogada pela esquerda, cruzamento na segunda trave, um gol parecido com o que o Everaldo fez contra o Santos, né? Só que do lado oposto, o Fagner cruzou, o Everaldo estava livre, e é uma aposta e tem que ficar de olho.
Aí o Guarani também fez um mercado bem bom agora na janela de transferência de inverno, reforçou quase todas as posições, trouxe bastante gente da Argentina, trouxe o Merlini do San Lorenzo, outro ponto que se encaixa na característica do time, que é bem rápido. Então, é um time que tá focado em passar pra fase de grupos.
Sim.
E se o Corinthians não tomar cuidado...
E a gente tá falando bem do Guarani, né? Não é que é um super time, né? Mas o Corinthians, nas últimas edições de Libertadores, com exceção do Boca Juniors em 2013, perdeu pra times tecnicamente inferiores, sim, né? O próprio Tolima, em 2011, era um time, claro, bem inferior. O Guarani, de 2015, também era.
O Nacional, 2016, também era. O Nacional
também. A Laú também, né?
Laú?
Foi Laú? Não sei, caiu para algum time aí, recentemente, se não me engano, do Chile.
Foi o Colo-Colo.
Colo-Colo, foi o Colo-Colo de Valdívia, perfeito. É isso, foi o Colo-Colo do Valdívia. É.
Então, a gente tem que exaltar os pontos positivos, porque não é um time bobo, né?
É, ainda mais que o Corinthians é um time que tá se encontrando agora. Teve esse jogo com a Ponte Preta que foi terrível. Se fizer outro jogo assim, não dá.
Brunão, pra gente destacar os dois principais jogadores do time do Guarani, você pode colocar aí no mapa de calor do Maná, por favor? É como o Pedro falou, ele tem uma presença pelo lado direito, que é do ataque, que é onde vai jogar o Sid Clay, muito forte, né? É um cara que joga por lá, é um ponta mesmo que vai ficar atacando espaço. E se o Sid Clay deixar as costas, é uma grande chance dele fazer o jogo do Guarani por lá. E vale destacar também que contra o Santos, o Thiago Nunes colocou o Piton na linha de ataque, na linha de frente do meio campo, e deixou para fazer duplo com o Sid Clay, para tomar cuidado lá naquele espaço, porque ele já viu que contra a Ponte não deu bom. Então pode ser uma opção que ele também faça, mais defensiva, para tentar tomar conta daquele lado esquerdo ali, que é o lado mais forte do Guarani.
Aí você vê que é um jogador que também recua para marcar, né? Ele é também importante na recomposição.
Ele faz, aquele box-to-box que o cara ele gostava tanto que o Pedrinho fizesse, né?
Mas o Piton, que é o reserva do Sid Clay, também não é um exímio marcador, né? Então ele não é uma solução para dar o Maná.
É mais um reforço ali para dar uma ajuda para o Sid Clay, né?
É isso, para jogar numa segunda linha de quatro, para fazer aquele espacinho para o Sid Clay não ficar tão preocupado.
Às vezes, no melhor dos mundos para o Corinthians, faz um gol logo, no segundo tempo dá uma recuada, coloca lá o Piton para dar uma segurada, pode ser também uma alternativa.
Então,
né?
Quebra o Maná. Muito
quebra o Maná a favor da violência.
Brunão, se você puder colocar agora do Fernandes, a gente vai ver a diferença, né? O Fernandes é aquele cara que joga centralizado. Guardar as devidas proporções, é o Bozelli deles, que ele joga ali no meio, ele não volta muito pra marcar, a gente vê que a única pontazinha dele ali na defesa é quando escanteia, né, que ele deve ficar no primeiro pau, mas o cara, a obrigação dele é botar a bola pra dentro da rede, é isso. Fez 8 gols nos últimos 20 jogos na temporada passada, nos 20 jogos da temporada passada ele fez 8 gols, na verdade, então é o cara que tem... O único fundamento dele é empurrar a bola para a rede.
Gol, né? Não é muito técnico, não tem muito recurso, mas sabe botar a bola para a rede e fez já contra o Corinthians. Hoje, inclusive, o Guarani fez uma postagem no Twitter lembrando do jogo de 2015. Né?
Já falaremos sobre o jogo de 2015, um trauma para o torcedor corintiano. Algumas pessoas estavam reclamando que da gente que não foi trauma, mas para alguns torcedores corintianos, o Guarani já era especulado antes do sorteio, né? Na época do sorteio, o Guarani e o Tolima, que eram possibilidades, não eram os dois times que o corintiano queria enfrentar.
E foi uma zoeira muito grande, né? Porque o jogador Santander, que foi o Carrasco também, naquela época, virou meme e tudo mais. Eu acho que toda eliminação de Libertadores, independente do time, é marcante, né?
Ainda mais quando o time é mais fraco.
Sim.
Mas entre o Guarani e o San José, é muito melhor enfrentar o Guarani, porque seria muito mais traumático o Corinthians voltar para Oruro depois de tudo que aconteceu.
Poderia ser um risco muito grande, né? Falo de verdade, falo risco...
Segurança mesmo.
Segurança para a saúde dos jogadores, para a vida dos jogadores, de torcedores. Quem não lembra, em 2013, né? Foi em 2013. Na época da fase de grupos, quando o Corinthians era campeão da Libertadores em 2012, teve aquele sinalizador náutico que acabou matando o menino Kevin Espada, de 13 anos, que saiu da torcida corintiana e atingiu o Kevin na torcida do San José de Oruro. Então, teve todo aquele trauma, toda aquela comoção. O Corinthians acabou eliminado naquele ano pelo Boca Juniors nas oitavas de final, num dos maiores roubos da história do futebol mundial. A Conmebol nunca deixaria o Corinthians ser campeão depois de tudo que aconteceu. Então, de fato, eu acho que seria uma situação bem mais problemática, bem mais traumática para o Corinthians voltar para Oruro do que enfrentar o Guarani. O Guarani é questão estritamente técnica.
Perdeu
na bola. Contra o San José, não. O San José traria lembranças muito, muito devastadoras para a cidade, o Corinthians voltando lá.
Fora isso, a altitude também, uma viagem mais longa. pro Corinthians, que tá numa maratona aí de jogos, se passar, já tem outro mata-mata também da pré-Libertadores, então seria mais desgastante também, né, fora tudo isso que vocês falaram.
Falando de Corinthians, vamos passar aqui a provável escalação do Corinthians, já é o time que o Thiago Nunes vem colocando nos jogos do Campeonato Paulista e da Florida Cup. Temos Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil, Sid Clay, Camacho e Cantillo, Luan de homens de articulação, podemos dizer assim, Janderson e Everaldo e o Bozelli. O Ramiro tá machucado, não deve jogar contra o Guarani, e acho que o Everaldo entrou bem, apesar de ficou muito tempo sem jogar. A última partida dele ano passado foi em agosto, ele ficou muito tempo, passou por duas operações, jogou bem contra a Ponte Preta, jogou bem contra o Santos, marcou o dele, chorou. E o menino Janderson, que foi expulso contra o Santos, infelicidade de ter subido a escadinha para comemorar com o torcedor, acho que uma imbecilidade da regra, da Nossa, recomendação, mas acontece, a recomendação não tem muito o que fazer, foi expulso, deve jogar também contra o Guarani, deve fazer sua partida de estreia na Libertadores.
Aí a novidade é o Arauz, né, que voltou do pré-olímpico, já está à disposição, deve ser reserva, não deve ter uma vaga no time titular, mas é mais uma opção para o Thiago.
É, e dois jogadores que eu tô gostando bastante do Corinthians neste início de temporada é o Bozelli, né, que é o artilheiro do time.
Quatro gols em quatro partidas, eu acho.
E participando de jogadas, né, na partida contra o Mirassol ele deu uma assistência.
Muito mais feliz, né?
Muito mais feliz e muito mais elétrico, participando mais do jogo, com assistências, com gols, incomodando o adversário. E o Cantillo, que eu acho que é a principal contratação do Corinthians nessa temporada, né?
Já vamos pegar o gancho aqui do Pedro, que ele fez isso pensando no gancho. Brunão, se você puder colocar o mapa de calor do Cantillo na partida contra o Santos, a gente agradece. Aí a gente vê, cara, é um cara de centro, de meio campo, ele domina o meio campo do Corinthians. Foi incrível o que ele fez contra a Ponte Preta, o Corinthians estava perdendo de 2-0 quando ele entrou. Ele mudou a cara do Corinthians, o Corinthians perdeu por 2-1, perdeu muito gol sim, mas... Ele mudou a dinâmica de meio campo do Corinthians. Por isso que a gente via aquele desespero do Thiago Nunes, dos corintianos, querendo que ele se resolvesse logo a questão financeira com o Júnior Barranquilla. E é um cara que tem uma visão de jogo, um toque apurado. As mudanças de lançamento de um lado para o outro que ele faz, invertidas de bola, na verdade, a expressão que eu queria usar, é sensacional, cara. É um cara que tem um toque muito refinado e ele conseguiu dar uma dinâmica diferente para o meio campo do Corinthians.
Não, e é um mundo completamente diferente do que acontecia na temporada passada, né? Que tinha o Ralf e o Gabriel, que não são o que o Cantillo faz.
É, o Cantillo é
o cara que põe a bola no chão, pensa e arma a jogada. Ralf e Gabriel não fazem isso.
Não conseguem, né? Não tem esse poder. E aí a gente vê que ele desarma, tem 4 desarmes nesse jogo. E tem um poder de criação absurdo, viradas de bola, passes. É um jogador completo, né?
A gente viu, são 7 tentativas de passes longos, de lançamentos. Sim. Ele acertou 4. É um índice bom. Sim. É um índice bem, bem interessante. Sim. Então é um cara que tem uma capacidade física também, ele é muito forte. Ele vinha de outro ritmo de jogo jogando na Colômbia, mas caiu bem, se adaptou bem já ao Corinthians. E é um cara que eu acho que vai dar muita alegria pro torcedor corintiano. E a gente entende, vendo os dois volantes do Corinthians, o Camacho, que era muito criticado pelo corintiano, mas voltou bem depois do Atlético Paranaense, trabalhou bem lá no Furacão com o Thiago, voltou bem pro Corinthians agora para fazer dupla com o Cantillo. A gente entende a liberação do Ralf, né?
Sim.
Não cabia no esquema que o Thiago pensa de futebol.
É, bem diferente. O Ralf só destrói, né, as jogadas. Ele não tem um poder de criação. Eu, particularmente, acho o Ralf bom no que ele faz. Mas não se encaixa mesmo no perfil do Thiago Nunes e o salário do Ralf era muito alto também, sim. Né?
Não, então, ele já tinha dito que não queria ser zagueiro também, então ele ia acabar como foi o Christian.
É isso, encostado. Perfeito.
Custo-benefício não ia valer a pena e valeu a pena fazer o acordo, né?
Além do Cantillo, também pegamos o mapa de calor do Luan, camisa 7 corintiano, que começou muito bem na Florida Cup, primeiro jogo fez 2 gols, um gol de falta que relembrou muito o Marcelinho Carioca. Deu uma queda no...
Ah, empolgou, hein?
O gol de falta... Com a camisa 7, era a referência que todo mundo fazia.
Tudo bem.
O Marcelinho até fez... O Marcelinho fez piada com isso, o Luan fez brincadeira com isso. A gente vê aí também que o Luan, contra o Santos, jogou 54 minutos, não jogou os 90 minutos. O Thiago preferiu dar uma segurada nele, né? Que vinha jogando todas as partidas. A gente vê que ele tá em todos os lugares, né? Ele não é aquele cara concentrado, ele não tem aquela posição fixa. Ele roda pelo campo inteiro, ele vai buscar jogo atrás, ele arma na frente, ele chega para finalizar de média distância. Então é aquele cara que tá com liberdade total para fazer o que ele quer no meio campo do Thiago Nunes.
Eu vejo o Luan com uma função muito importante no elenco do Corinthians nessa temporada, porque perdeu Jadson, né? O Jadson acabou saindo, e também o Sornosa. Então hoje o Corinthians não tem um meia armador de fato. É um jogador que se movimenta, que precisa estar atento todo momento, organizando as jogadas. E esse cara vai ser o Luan. A aposta do Corinthians é o Luan. Então é bom ele estar bem, recuperar o futebol que, aí, se eu não me engano, desde 2017 ele não joga em alto nível, né? Que ele foi escolhido rei da América e isso. Tudo mais. Para poder fazer o Corinthians deslanchar nessa temporada.
Sim, e é importante ver como a chegada do Luan, a chegada do Thiago e esse novo esquema recuperaram o Ramiro, né? Que eu acho que, não sei se tem alguma coisa emocional aí, eles eram amigos no Grêmio, mas o Ramiro é um jogador completamente diferente. Infelizmente vai estar fora desse jogo, se machucou.
Sim.
Mas, cara, você vê esses primeiros jogos que o Corinthians fez com o Ramiro, é impressionante.
É outro jogador, né?
Acho que o Luan tem uma importância fundamental.
Pra ajudar o Ramiro também, né?
Sim.
Sim, é um cara importante. Quando o Ramiro veio pro Corinthians, eu achei uma boa contratação, pelo que ele jogou no Grêmio. Mas, realmente, a primeira temporada dele foi pra se esquecer, né?
A primeira temporada do Corinthians inteiro no ano passado foi pra se esquecer. E tem um destaque muito legal que a gente foi fazer um comparativo, trazendo números do elenco do Corinthians e do elenco do Guarani. Números do Transfer Market, que é o principal site de transferências do mundo, de valores de mercado e tudo mais. O Guarani custa 8,28 milhões de euros, o elenco inteiro do Guarani. Os 30, mais ou menos 30 jogadores que tem no elenco do Guarani. O elenco do Corinthians está avaliado em 80,8 milhões de euros. Quase 10 vezes mais do que o elenco do Guarani. Só em termos de comparação, o Luan, que é o cara que a gente estava comentando agora, o valor de mercado do Luan é 8 milhões de euros. Só o Luan tem o valor de mercado inteiro do elenco do Guarani. E mais, o menino Pedrinho, que está sendo especulado aí no Benfica, mais ou menos 20 milhões de euros do que estão oferecendo pelo Pedrinho, o Benfica, está com valor de mercado avaliado pelo Transfer Market de 15 milhões de euros, que é quase o dobro do elenco inteiro do Guarani. É. Então a gente vê essa disparidade de mercado do futebol brasileiro em relação a praticamente toda a América do Sul, em específico o Guarani do Paraguai.
E o Guarani não é um time pequeno, ele tem certa relevância no Paraguai.
Pois é.
Eu estava dando uma pesquisada agora, um levantamento de 2013 mostra que é o time com a terceira maior torcida no país, atrás de Cerro Porteño e Olímpia.
Maior do que o Colo? O Colocado é do Chile, olha, que idiota.
É maior que a do Libertad.
Que eu tô falando, maior que a Libertad. Sim. Era isso que eu queria falar.
É pau a pau com a do Libertad ali, um pouco acima, naquele levantamento que eu vi. Então, é assim, não é um time pequenininho, não é o São Caetano, o Juventude e tal, não. É um time considerado grande lá.
Mas isso também de disparidade não quer dizer muita coisa. Não. Quando vai chegar na hora do jogo, né? Sempre lembro de Palmeiras, principalmente nesses últimos anos, que tem um elenco muito, muito forte, muito rico. Cara, você vai pegar quanto custa o elenco contra, sei lá, o Barcelona de Guayaquil em 2017, era a mesma coisa, né?
Ah, o São Paulo pro Talleres mesmo. São Paulo
Sim,
tem
São Paulo
um elenco
recheado
de jogadores,
justiça também, né?
Justiça. Ou seja, pode acontecer. Eu até acho que o jogo de quarta-feira, eu vejo 50-50, não vejo o Corinthians favorito jogando lá. Eu vejo o Corinthians favorito jogando aqui. Principalmente pelo que vem apresentando a temporada. Jogou dois jogos bons em Itaquera, mas os dois jogos que o Corinthians fez fora de casa, tanto contra Mirassol quanto a Ponte Preta, não foram bons.
Contra o Mirassol merecia perder.
Merecia perder. O Cássio foi
realmente
o melhor do jogo.
Merecia perder. O Cássio de longe foi o melhor do jogo. E contra a Ponte Preta, perdeu. Por duas falhas em saídas de bola, uma do Madison e uma do Richard, mas falhas individuais, mas de fato perdeu. Vamos passar então para relembrar o confronto de 2015 para fazer a alegria do torcedor rival do Corinthians?
Deixa quieto isso
aí. Vamos passar para aí?
Vamos.
Brunão, se você puder colocar aí na tela, temos a imagem do ex-diretor do Corinthians, o Sérgio Janiquian. O digníssimo Sérgio Janiquian é esse senhor que você está vendo na tela. Em 2015, quando houve o sorteio das oitavas de final da Libertadores, o digníssimo Sérgio Janiquian falou que foi um presente de Deus o Corinthians ter encarado o Guarani do Paraguai. Muita gente achou que foi desmerecimento, estava desmerecendo o time do Guarani. Outras pessoas acharam que, de fato, tendo opções como Boca Juniors e outros times mais fortes, pegar o Guarani era, de fato, um presente. acabou que foi um presente não de Deus, mas um presente de grego. O Corinthians foi eliminado naquele ano, perdeu de 2-0 jogando em Assunção, com falha do Cássio, numa batida de falta do Santander, e perdeu de 1-0 jogando na Arena em Itaquera, gol do Fernandes, como nós já falamos, com as expulsões de Fábio Santos no começo, acho que no primeiro tempo ainda, se eu não me engano, e o Jadson já no final do jogo, e o Fernandes fez o gol no finalzinho da partida. Aquele time de 2015 seria campeão brasileiro, com Renato Augusto e Jadson jogando muito bem, mas no começo, na metade ainda do ano não estava assim tão azeitado, o Corinthians engrenou de fato mesmo, jogando no segundo semestre, no segundo turno, e foi aquele time que encantou e encheu os olhos de muita gente, comandado pelo Tite, campeão brasileiro, mas que foi eliminado pelo Guarani.
É, era um time forte, né, dos últimos times que foram campeões do Corinthians aí, acho que foi o que mais jogou bola, né. Sim. E o Guarani que chegou na semifinal daquela Libertadores acabou perdendo para o River Plate, que viria a ser campeão. Aquele jogo foi muito marcante, porque eu acho que o cenário no segundo jogo pode se repetir. O Corinthians atacando, uhum, atacando, perdendo gols, e acabou perdendo a linha também, o Fábio Santos sendo expulso, o Jadson também, e aí num contra-ataque o Guarani vai e mata o jogo. Então, acho que, não sei, não tô querendo zicar o Corinthians aqui, longe disso, porque eu sou imparcial, mas pode acontecer, tem que ficar esperto.
Aí, caiu nas oitavas, né, a maldição do Corinthians, que acho que só quando foi campeão
Desde que foi campeão da Libertadores em 2012, o Corinthians não passa das oitavas.
E antes, acho que tinha sido em 2000, por aí. Então, cara... Foi um jogo triste, né?
Não, cara, desenvolva. O que você tem de lembrança desse jogo?
Eu lembro que o 2-0 no Paraguai foi pesado.
Foi pesado.
Principalmente com a falha do Cássio. Mas eu achava que dava pra reverter em Itaquera. É. Mas foi isso que você falou. O time atacava, batia e voltava. E o Fábio Santos foi expulso. Depois o Jadson e acabou qualquer esperança.
Em 2015, nós estamos aqui nos estúdios da Jovem Pan. Eu até comentei isso com o Pedro, acho que semana passada. Em 2015, eu estava acompanhando esse Corinthians e Guarani num bar que temos aqui embaixo dos estúdios da Jovem Pan, o 2-0. 1-0, eu não lembro exatamente onde que eu tava.
Não lembro.
Não lembro, mas o 2-0 estava acompanhando um bar que temos aqui embaixo dos estúdios da Jovem Pan, mas o sentimento foi esse, de meio que de incredulidade quando o Cássio falhou, né?
Mas eu acho ainda que, pra mim, a do Nacional, no ano seguinte, foi mais traumática.
Pior.
Acho que é porque eu tava no estádio, não sei também. Perdeu o pé, não tinha mais chance de passar. Mas o Corinthians tem que abrir o olho, né? Se não...
Pode acontecer de novo. Dessas frases proféticas, eu gosto da do Léo, do Santos, quando falou, vamos ver se o Barcelona é tudo isso mesmo. E a do Ronaldo, em 2009, 2010, quando ele falou que a pré-Libertadores não vai ser um problema. E aí acabou caindo pro
Torino. Foi a Libertadores que aposentou ele.
Não foi o Roberto Carlos que disse isso?
Foi o Ronaldo. Acho que foi o Ronaldo.
Eu lembro que o Roberto Carlos falou alguma coisa, alguma besteira no mesmo sentido.
Vale destacar também aqui, ó, que o Cássio, Gil e Fagner são três jogadores do Corinthians que estavam em 2015, vão reencontrar o Guarani, os três da defesa, né? O Walter também era reserva do Cássio naquela época, também vai reencontrar o Guarani. E o Ralf e o Jadson, que estavam no elenco até agora há pouco, também jogaram naquele time de 2015. É isso. Passamos agora para Laú e Internacional.
Laú e Internacional, jogaço.
Internacional. Não, perdão. Tem uma provocação também que o Twitter do Guarani...
Ah, eu gosto, hein?
Aí a provocação que o Twitter do Guarani fez contra o Corinthians hoje é... dizendo para as pessoas que estiverem ansiosas a reviver esse momento, darem RT, a comemoração do Fernandes lá na Arena em Itaquera.
Cadê você aí, Caio? O Caio tá ali atrás, ali na torcida do Corinthians.
Escondendo ali o rosto ali, ó.
Então, a gente pode falar que o Guarani está ansioso, o torcedor do Guarani está ansioso para ser uma pedra no sapato do Corinthians.
Estamos ansiosos que o time
confiante,
jogou com as reservas no último final de semana. Eu acho que não vai ser babinha, não.
Não,
acho que
com certeza não.
Vai ser um jogo difícil, quarta-feira.
Muito bem. Assunto encerrado de Corinthians e Guarani. Vamos passar agora para Laú, Universidade de Chile e Internacional. A gente, vamos abrir já com um videozinho?
Vamos.
O Montilho, Walter Montilho, que é um jogador conhecido aqui no futebol brasileiro, jogou no Santos, jogou também no Cruzeiro, marcou história aqui no Cruzeiro, voltou para a Laú, onde ele se destacou para o futebol mundial em 2011 com aquele time do Jorge Sampaoli e foi recebido há alguns meses, no final do ano passado, assim, pela torcida da Laú. Brunão, se você puder jogar aí na tela... É pouco ídolo, será?
Ah, só um pouquinho, né? Olha só, ela não consegue nem andar, né?
Montilho que tava jogando no futebol chinês, se aposentou, teve um problema com o filho, então tem toda uma questão psicológica, emocional dele, e agora tá se reencontrando e jogando muito bem lá na Universidade de Chile.
Jogando muito bem, no último final de semana a Laú ganhou por 5-1 e ele participou de 3 gols. É um cara que... Claro, é o campeonato chileno, tem todas as suas restrições, mas que impressionante, né? Teve vários problemas na carreira, todo mundo já dava como morto no futebol e tá conseguindo tocar sua vida lá, seu futebol na Laú.
Brunão, se você puder soltar aí na tela o mapa de calor do Montilho pra gente falar em cima.
Vai lá.
Palavra, Caio.
Eu acho que além da técnica do Montilho, que todo mundo sabe que ele tem, é meio que um reforço de moral da Laú e da torcida também, que a Laú, depois daquele... Foi em 2011. Né? Que o time cresceu muito e deu uma baixada nos últimos anos, né?
Sim.
Ficou na beira do rebaixamento nessas temporadas. Então, pode ser tipo, não só um jogador líder técnico em campo, mas também que faz a torcida... lembrar do que foi no passado.
Vale só fazer um destaque aqui, como o Caio estava falando, a Laú ano passado se classificou na temporada passada se classificou para Libertadores por uma questão toda, uma confusão que estava rolando lá no Chile de protestos. No campeonato chileno, a Laú foi a 14ª colocada de 16, caíam 16º e 15º, então escapou, foi o último time a escapar. Não foi pelo campeonato chileno que a Laú conseguiu a classificação, conseguiu pela Copa do Chile. Agora vamos tentar dar uma explicada aqui o que foi que aconteceu. O Colo-Colo chegou na final da Copa do Chile, tudo bem? Então o Colo-Colo já estava na final da Copa do Chile. O Colo-Colo já também estava classificado para Libertadores pelo campeonato chileno, ok? Fechou. Os dois times que estavam disputando a semifinal, a outra semifinal era o União Espanhola e Laú, beleza? Pelos protestos, por toda a confusão que estava acontecendo, o futebol chileno parou, o campeonato chileno parou, faltando 6 rodadas para acabar o campeonato chileno. O regulamento da Copa do Chile explicava? Que quando o campeonato chileno acabasse, o time com a melhor classificação no campeonato chileno deveria ganhar a vaga da Copa do Chile se o finalista já tivesse classificado para Libertadores. A União Espanhola defende que, como o campeonato do Chile acabou e o Colo-Colo já estava classificado, ela tinha melhor posição do que a Laú no campeonato chileno, então o direito da vaga era dela. A Federação Chilena não concordou e mandou os times disputarem em campo para ver quem ia para a final. A União Espanhola discordou e deu W.O. para a Universidade de Chile. Numa conversa com a Conmebol, decidiram que a vaga ficou com a Laú, porque avançou até a final depois do W.O. e de toda essa confusão. Na final da Copa do Chile, que aconteceu há 2 semanas, a Laú perdeu do Colo-Colo por 2-1, mas mesmo assim ficou com a vaga. A União Espanhola entrou com processo na FIFA e estamos aguardando toda essa confusão, que provavelmente não vai dar em absolutamente nada.
Pois é.
É uma
doideira.
Se
o Inter passar, também já acabou tudo, né?
É isso.
Mas em campo, a Laú tem algumas qualidades, né? Também é outro time que costuma jogar pelo lado do campo. Tem jogadores de velocidade... E tem 2 centroavantes que costumam dar trabalho. Um que chegou agora, que é o Joaquim...
Larivei.
Como é a pronúncia?
Larivei.
É esse cara que tá na tela pra quem tá acompanhando
a
imagem.
Muito bom, Bruno. Citamos o nome, o Bruno já jogou na tela, é isso.
É o cara que marcou 4 gols no último final de semana. São 5 gols em 2 jogos. É uma média meio Haaland, assim, do Borussia Dortmund. É impressionante a contratação do momento lá no Chile. E é um jogador que é muito forte no jogo aéreo. O que preocupa pro Eduardo Codê e pros Colorados, porque o Internacional tá tomando muitos gols de bola aérea neste início de campeonato gaúcho. Então, é algo que a defesa do Inter precisa conversar. Já o último treino está acontecendo agora, portões fechados lá no Chile, eles já estão lá, o jogo vai ser amanhã 6 horas da tarde. E que precisa conversar sobre posicionamento, porque são dois centroavantes enfiados, dois jogadores que marcam de cabeça, e um time que gosta de fazer gol dessa maneira.
Vale só fazer um destaque, como o Pedro citou agora, o jogo estava marcado inicialmente para as 19h15, foi antecipado para as 18 horas, 6 horas da tarde, horário aqui de Brasília, justamente por conta de protestos, de manifestações. No último final de semana teve protesto também durante o campeonato chileno. Então tá rolando essa confusão lá no Chile por causa do Pineira, e não vamos entrar nesse mérito aqui no Futebol na Gringa.
Não, e é interessante esse mapa de calor do Larivei, porque ele não fica na área, né? Cada tá ali atrás da linha do meio campo, tá na lateral, e o pouquinho que ele tá na área é o momento que ele precisa pra marcar o gol, né?
É porque o outro centroavante fica na área e ele se movimenta um pouco mais, né? Uhum. Então é um jogador que tem essa opção também de se movimentar, 35 anos, já jogou no futebol espanhol, Rayo Vallecano, tem bastante experiência, e pra esses jogos de mata-mata é importante ficar de olho nele.
O Inter deve ir completo para encarar a Universidade de Chile. O time ideal do Inter, que deve estar sendo montado pelo Coudé nesse momento, é Marcelo Lomba, Rodinei na lateral direita, Rodrigo Moledo e Victor Cuesta na zaga, e o Moisés de lateral esquerdo, Musto, Edenilson, Lindoso talvez, Thiago Galhardo no lugar do Lindoso, e Patrick no meio campo, D'Alessandro e Paolo Guerreiro no comando de ataque.
Bom time.
É um bom time, né? Tem os meio-campistas que já jogam juntos já faz um tempo, Edenilson, Patrick, o Lindoso, o Guerreiro na frente é um cara diferenciado também, todo mundo já sabe, e o D'Alessandro também, que outro dia no Campeonato Gaúcho também fez uma outra partida sensacional, um jogador que cresce nesses momentos, que eu não gosto porque ele fica apitando o jogo, cara chato, reclama muito, mas é inegável a importância dele no elenco do Inter.
Tem que ter a cabeça no lugar, né, pra esse jogo.
Sim.
E a Laú não é um time qualquer, né? É um time com muita camisa, então pois a pressão da torcida vai ser gigantesca jogando no Estádio Nacional.
É, o Estádio Nacional é o principal lá do Chile, né? E a torcida da Laú, diferente do Guarani, que
é minúsculo,
é menor, né? Ela vai lotar o estádio, sim, né? Por mais que tenha os protestos que ainda acontecem lá, tem toda uma logística diferente, mas vai ser um jogo que o Internacional vai ter que lidar com o emocional também.
Só para fazer um comparativo aqui, como a gente fez com os elencos do Guarani e do Corinthians, o elenco da Laú está avaliado em 10,43 milhões de euros e do Internacional de 54,05 milhões de euros.
É, você vê que o elenco do Inter não é recheado de estrelas, não tem nenhuma joia que nem o Corinthians e o Pedrinho, e mesmo assim é muito maior que o da Laú, né? É muito mais valioso, 5 vezes mais valioso. Então, não quer dizer muita coisa, mas mostra que o poder aquisitivo do futebol brasileiro tá muito acima da América Latina.
O Nacional se reforçou, né? Com o Marcos Guilherme, Bosquilha, o próprio. Dois jogadores que passaram
lá vai,
pelo
lá vai,
São Paulo.
Lá vai, lá vai. O Bosquilha jogou com quem? Pode falar,
ele
fala,
jogou
vai.
Com o Lucas Moura mesmo.
Beleza, beleza.
Parabéns.
A cota Lucas Moura, não, ele já olhou pra mim esperando pra falar.
Não, mas a gente entra naquilo também, né? Um time que se reforçou bastante. O próprio Musto, que você falou que vai jogar, chegou agora. O Rodinei também chegou agora. O Moisés
também. Não sei se
também.
É um reforço não, hein, Pedro? Mas tudo bem. Vamos
mas
lá.
São jogadores que estão se adaptando ainda ao futebol do Coudé. Que é um treinador que está implantando ainda a sua ideia.
E também está se adaptando ao futebol brasileiro.
Então, e é sempre muito perigoso também. Você jogar um mata-mata nessa altura do campeonato, que está no começo ainda e você está formando o seu time. Então, corre sempre aquele risco de dar uma zebra, né?
Vamos dar uma passada pelos outros confrontos? Vamos lá? Estão preparados?
Manda.
Todos estão preparados?
Sim.
Vamos lá, rapidão aqui, passando pelos últimos confrontos, que está dando nossa hora. Palestino do Chile enfrenta o Cerro Largo do Uruguai.
Ah, Palestino é favorito porque o Cerro Largo começou agora na Libertadores, primeira campanha. E o Palestino que chegou na temporada passada à fase de grupos, depois inclusive de eliminar o Talleres, que eliminou o São Paulo.
Muito bem. Independiente Medellín da Colômbia pega o Deportivo Táchira da Venezuela.
O Independiente é favorito, atual campeão da Copa Colômbia. Deportivo Táchira é aquele time da Venezuela, né? Você não sabe que vem da Venezuela nunca.
The Strongest da Bolívia, na altitude da Bolívia, contra o Atlético Tucumã da Argentina.
Já falou tudo. A altitude da Bolívia é o melhor jogador do The Strongest, que é um time que tá tomando muitos gols lá no Campeonato Boliviano. Começou mal. O Tucumã é um time que tá crescendo. Inclusive caiu no grupo do Palmeiras recentemente. Eu apostaria no Tucumã.
Macará do Equador contra o Tolima da Colômbia.
aposta no Tolima, fez uma boa campanha no Campeonato Colombiano no ano passado. Macará vai fazer o primeiro jogo da temporada, logo essa decisão. Então acho que o Tolima vem mais preparado.
Macará que fica perto do Peru, ali da divisa do Peru.
Beleza. Falando em Peru, temos Universitário do Peru contra Cerro Porteño no Paraguai.
É, o Cerro Porteño atual campeão paraguaio, é o time de maior torcida, time tradicional, aposta no Cerro.
Barcelona e Guayaquil e Sporting Cristal para finalizarmos.
A Guayaquil é um time muito chato dos brasileiros.
Putz, chato.
E eu acho que no comparativo com o Sporting Cristal, prevalece ali o Equador sobre o Perim.
Não há tempo para mais nada. Na próxima segunda-feira falaremos dos confrontos de volta. Você fez um sinal? Você quer falar alguma coisa? Não, foi impressão minha. Na próxima segunda-feira estaremos... O Lucas Moura fez alguma coisa?
Lucas Moura deu assistência na vitória do Tottenham lá.
Ótimo. Grande informação. É, na próxima segunda-feira estaremos de volta com o Futebol na Gringa, mais ou menos às 5h10, 5h15, aqui no YouTube da Jovem Pan Esportes. Vamos falar dos jogos de volta, vamos destrinchar o que aconteceu nos confrontos de ida, falar dos confrontos de volta, e aí sim já vamos projetar a terceira fase da eliminatória pré-Libertadores, como alguns gostam, e um pouco da fase de grupos. É isso, queridos?
É isso.
É isto.
Agradecemos a audiência de todos vocês, um beijo e até a próxima segunda-feira.
Valeu.
Falou.